Então, Taxé, então vamos começar o nosso tudo, né? O tudo desses 3 dias, xelá sobre o ego, e lemos fa sobre o ego. Mas não é assim que se samalá este conjunto de palestras. Isso porque, quando nós fala em falar sobre o ego, nós tem que ter em mente uma coisa, que falar sobre o ego é falar sobre você, que conhecer o ego é se autoconhecer. Com o que nós iremos definir depois, o ego é o que você é hoje. O ego é aquilo que você se considera hoje. Então, este tudo, apesar de falar do ego, ele se samalá, conheça a si mesmo. Porque, como eu disse, se você é o ego, conhecer o ego é trabalhar o autoconhecimento, é trabalhar o conhecer. Portanto, essas palavras que serão ditas até de quinta-feira têm o objetivo de levá-lo a conhecer você mesmo. Esse é o primeiro aspecto da introdução. Mas existe o segundo, que é o objetivo pelo qual se vai estudar o ego. Existem muitos estudos sobre o ego. Existem muitas abordagens no estudo sobre o ego. Mas estudar por ciência ou por cultura, é uma ilusão, porque toda ciência e toda tula está contida no ego. Eu diria que não pode existir um doutor em ego que tenha ego, porque senão ele está iludido pelo ego e não está lá aqui vivendo ele. Então, o objetivo para o qual nós vamos estudar hoje o ego, de amanhã e depois, não será um estudo científico e nem objetivo lá, apesar de passar por lixo, definir cientificamente o ego. Objetivaremos com esse tudo de entender aquilo que se chama e forma íntima, ou e forma do relacionamento com o ego. Então, quando nós estivermos achando algum aspecto do ego, sempre usaremos aquilo que compreendemos não apenas como cultura, mas como ferramenta para a luta contra o ego. Então, esses dois aspectos que nortearão nossa conversa de hoje, amanhã e depois. Primeiro, que elas objetivarão e darão como resultado o autoconhecimento sobre si mesmo. E também buscarão trazer, através deste autoconhecimento, instrumentos para a elevação espiritual, para a reforma íntima. Então tá certo. Então vamos começar definindo o ego. Ego é uma personalidade transitória a qual o espírito se liga durante um determinado espaço de tempo na sua existência espiritual. Então, começamos definindo como uma personalidade transitória a qual o espírito se liga durante determinado espaço de tempo da sua existência espiritual. Antes de avançarmos, temos que falar sobre personalidade. Personalidade é um conjunto de crenças. Fala a palavra direito.
Um conjunto de crenças.
Isso. O conjunto de crenças que formam a consciência de um espírito. Como consciência, entendemos o conjunto de informações ou memória que o espírito tem. Então, o corpo, como personalidade, é um conjunto de queixas a qual o espírito se liga durante determinado espaço de sua existência. Digo se liga porque o espírito possui uma personalidade sua, que vamos chamar personalidade espiritual. Ou seja, o espírito possui um conjunto de queixas próprias que é estável, ou seja, que existe no espírito independente da ação do ego. Este conjunto de crenças ou personalidade espiritual é a que determina a realidade do espírito. Realidade no sentido da elevação espiritual. O espírito, como espírito, possui as suas crenças, que não são as mesmas do ego. Porque porque quando ligado ao ego, o espírito vive pelas queixas do ego e não pelas suas próprias queixas. Então podemos afirmar, a partir disso, que um espírito encarnado é um espírito que possui crenças espirituais, mas crenças essas que não estão acessíveis por causa da ligação com o ego. Não sei se eu me fiz bem compreender as coisas. Essa parte é complicada porque é um início. E alguns elementos ainda são desconhecidos de vocês. Mas isso é preciso ficar claro. Assim como o ego é uma personalidade temporária, o espírito tem a sua personalidade fixa ou eterna. E essa personalidade fixa ou eterna do espírito é a mesma coisa de um ego, só que ela é formada por crenças diferenciadas daquelas que estão no ego. Este é o início do estudo do ego. Saber o que é o ego, uma queixa, um conjunto de queixas, mas que ao mesmo tempo o espírito possui outro conjunto de queixas que não é o ego.
Ah, Joaquim, eu gostaria de entender melhor essas outras crenças que o espírito possui, como ele as adquiriu.
Boa pergunta. Depois nós vamos falar como as crenças do ego existiram. Mas as crenças da personalidade espiritual do espírito são formadas ao longo da existência espiritual.
Encarnação, encarnação.
Eu não vou falar de encarnação, encarnação, minha filha, porque você falaria de carne. Estou falando de aprendizado espiritual. Então, o espírito que vive ao lado do átomo de uma pedra aprende algo, e este algo se transforma numa crença, e esta crença fica guardada na memória ou na personalidade do espírito. Quando ele sai do mundo mal e vai para aquático, recebe novas crenças. Quando evolui e sai dos mundos ou sentidos de encarnação, como vocês estão saindo do mundo de provas e expiação, ele adquire novas crenças. E assim vai a evolução no universo.
Quando o senhor diz crenças mais espirituais ou só outras?
Só espirituais. Na consciência do espírito não existe crenças materiais, porque como nós vamos ver, a matéria só pertence, não pertence ao espírito.
Azul pergunta: e acima essa tem outra ainda? Depois do ego tem a do espírito e depois tem outra ainda?
Não. Vamos adiantar um pouquinho, mas depois nós voltamos. Você está vivendo um ego humanizado, um ego programado para viver no planeta Terra, para viver num mundo de provas e expiação. No novo estágio de evolução, você se une lá a outro ego, um ego preparado para o mundo de exeneração. Mas, e aí o ego de prova de expiação acaba. Mas todos os egos são inferiores ao a personalidade espiritual. E a personalidade espiritual é a realidade, é aquilo que o espírito é. Por isso não há outra acima dele. Há, vamos dizer assim, a personalidade universal, que é Deus como um conjunto do todo, formado pelo todo. Mas isso é outra história. Não chega a ser propriamente uma personalidade.